vestibular da UEL.
E para você que está se preparando para o vestibular 2024 da UEL, nós do Núcleo de Jornalismo da UEL FM, em parceria com a COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos, realizamos a série Leitura Obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL, onde especialistas comentam as 10 obras exigidas no concurso. A série foi realizada em 2022 e continua atual, porque a lista de livros vale também para o vestibular deste ano. Hoje, o seminarista de Bernardo Guimarães.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Hoje em destaque, o seminarista de Bernardo Guimarães. Quem comenta a obra é André Henrique de Alcântara. André é mestrando em literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL, bolsista CAPES. Estuda romances menos canônicos das décadas de 1880 a 1890. Graduou-se em Letras Português também pela UEL. É professor de Português Redação e Leitura na Escola Estadual Lúcia Barros Lisboa. E uma informação também importante, André tem cegueira total. Ele apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que é inerente ao vestibular da UEL primar por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
Bernardo Guimarães, o autor de O Seminarista, nasceu em 1825 em Ouro Preto e morreu na mesma cidade em 1884. Ele foi contista, poeta e romancista. E também juiz. Sua obra mais famosa até hoje é A Escrava Isaura, a qual ganhou algumas versões para a televisão, como novela. Em suas obras, ele sempre buscou tratar de temas que estavam em alta, né, que estavam sendo comentados pela população daquela época. Ele tem O Garimpeiro, por exemplo. Ele tem a Escrava Isaura, né, que vai falar aí sobre o abolicionismo, mais precisamente na década de 1880, onde esse movimento abolicionista ganha mais força ainda. Ele tem a Isaura Enjeitada, né, que é um livro também que vai falar sobre a vida de uma escravizada, que é filha de senhores. Então, o Bernardo Guimarães, ele é um autor antenado nas conversas do seu tempo. É comum os críticos literários associarem-no como um contador de histórias rurais, né? Assim, daquela roda de viola, né? Daquela roda de viola que tem lá na roça, e o povo ficava em torno da roda de viola ouvindo as histórias. Para os críticos literários, como Antônio Cândido, a história do Bernardo Guimarães, seja no Seminarista, seja na Escrava Isaura, parece-nos com uma história que está sendo contada numa roda de viola. Às vezes está lenta, às vezes fica mais rápido, o linguajar mais simples. O Bernardo Guimarães, como poeta, ele fez vários poemas, assim, bastante conhecidos de sua época, embora o que tenha ficado para a história sejam os romances, né? Mais um poema ainda bastante conhecido seria O Elixir do Pajé, que já é um poema erótico, né? Um poema mais adulto, tanto na temática quanto no linguajar. E o Guimarães, como contista, ele fez alguns contos fantásticos, né? Ou seja, alguns contos que trabalhavam com o com o sobrenatural. Então, Bernardo Guimarães, ele, além de ser um romancista antenado nas discussões de seu tempo, era também alguém que ousava mexer com outros gêneros, e nesses gêneros ousar na temática, né? No que seria escrito. Então, ele foi um escritor bastante ousado, podemos dizer assim. O Seminarista foi publicado em 1872 ele aborda a história de Eugênio, um garoto que acreditava que queria ser padre, uma família dona de fazenda, né? Uma família rica, né? O seu pai, o Francisco Antunes, é o dono dessa propriedade inteira, né? Ele tem alguns agregados, né? Que são as pessoas que moram em sua casa sem ele, em sua propriedade, sem que ele cobre aluguel, algo nesse sentido. E então troca por serviço. Entre esses agregados estão Margarida, a menina que vai aí se apaixonar pelo Eugênio e que ele também vai se apaixonar por ela, e a mãe, né, de Margarida. Em todo momento na história, Margarida vai ser relacionada à serpente. A serpente do Éden, aquela que tirou o Adão dos caminhos de Deus. Então, a Margarida vai ser relacionada à serpente. Isso porque logo no início do romance, é narrada uma cena, né, narrado um fato que aconteceu quando Margarida era pequenininha, tinha uns 2 aninhos, em que uma cobra brinca com a menina, né? Uma cobra brinca tranquilamente com a menina e a menina brinca com a cobra, né? As duas têm ali uma troca muito tranquila. E a mãe de Eugênio vai achar que isso é um recado de Deus, né? Que isso mostra que a menina é alguém que vai levar o seu filho pro caminho do mal. De início, no início do relacionamento entre os dois, né, na amizade infantil, a mãe vai liberando, né? Ela ainda não vê com tantos maus olhos. No entanto, ao passar do tempo, essa lembrança da serpente, essa lembrança da Eva, que, né, e da, do mesmo tempo da Eva e da serpente, as quais foram as responsáveis pela queda de Adão, né, vai fazendo com que a mãe do Eugênio tente afastar seu filho da menina. Nesse período, antes de entrar no seminário, Eugênio e Margarida não entendem o sentimento que eles têm um por outro. Eles acreditam apenas que seja uma amizade, ou como nem Margarida tinha irmão e nem Eugênio tinha irmão, né? Ambos eram filhos únicos. Eles acreditavam que seria, então, um amor fraterno. Ao entrar no seminário, Eugênio vai sentir algo diferente. Então, ele vai começar a descobrir o que seria esse sentimento que ele nutria pela Margarida. Então, aí começa a crise existencial do Eugênio. Ele começa a se descobrir como homem. Ele volta a primeira vez do seminário e vai para casa dele. E lá ele já sente falta da Margarida, quer ficar com Margarida 24 horas por dia. O povo já começa a comentar, né? Os pais do Eugênio também já acham estranho, já começam a evitar esse contato. E isso só vai piorando ao decorrer do romance, em qual o Eugênio vai crescendo, né? Quando ele chega à adolescência, isso explode, esse sentimento explode e ele não sabe mais o que fazer. Então, a única coisa que ele não quer é ser seminarista. Então, ele começa a lutar tanto com a proibição da igreja, como com a sua família, que quer obrigar que ele seja padre.
Professor André Henrique de Alcântara, sobre o livro O Seminarista, de Bernardo Guimarães.
O romance é classificado como sertanista, né? Ele está na escola literária romântica e ele é sertanista, ou seja, ele vai trabalhar muito com as zonas rurais, né? Com o interior do Brasil, justamente porque havia a ideia na época que os índios já não representavam mais o Brasil, justamente porque quando se ia colocar o índio na história, você tinha aí um índio bastante europeu, né? Então, para os românticos dessa época, né, desse movimento romântico, sertanista, acreditava-se que o povo do interior é quem mais representava o Brasil. Então, o sertanista, principalmente, é aquele que conhece o Brasil, conhece a terra brasileira, os bichos brasileiros, né? A fauna e a flora brasileira, então eram eles aí quem podiam falar sobre o Brasil, apresentar o Brasil. Dessa forma, durante todo o romance, a gente vai ver o autor, em vez de falar só, ele está perto de uma árvore, não, ele está perto de um pé de bananeira. Ah, em vez de ele falar só o passarinho cantou, né? Ele tem que falar o nome do passarinho. O sabiá cantou justamente por essa intenção documental, né? De mostrar aí que o Brasil tem a sua fauna, sua flora e sua cultura. É, ele vai apresentando as danças do povo do interior, é, tem as quadras, é, essas comemorações do povo do interior. Então, o seminarista é um romance que tenta documentar os costumes dos brasileiros do interior, a fauna e a flora, mostrar que o Brasil existe, é, que o Brasil tem a sua cultura, a sua natureza, é, então que o Brasil é um país. De temas sociais que a gente pode trazer para a atualidade, como eu já disse anteriormente, então, é o fato aí da misoginia, né, de como a família do Eugênio via a Margarida. Tem até alguns trabalhos, né, algumas dissertações e teses que vão colocar que tanto o Eugênio como a Margarida foram enclausurados. Ou seja, ficaram aí presos, né? O Eugênio no seminário para ser padre e a Margarida na visão reducionista que eles tinham da mulher. Então, a Margarida não aprendeu a ler, tinha seus comportamentos cortados, ela tinha que agir só como uma empregada, né? Teve a sua vida cortada, sua vida presa por ser mulher. Ele vem trazer essa ideia, essa discussão também aí de como a sociedade vê a mulher. Também tem, né, uma rápida aí questão do racismo, como eu disse, do preconceito de classe também, né? Que o Luciano era também alguém muito rico, então chega lá humilhando as pessoas, tanto pela cor de pele quanto pela classe que ele estava, né? Então mandava naquilo tudo, então ele vai humilhando as pessoas. Eu considero como um livro atemporal. Sempre que você for ler, vai encontrar algo que está sendo discutido atualmente, porque o Bernardo Guimarães era alguém antenado nas discussões de seu tempo e nessas discussões que ele escolhia para colocar nos seus romances, eram discussões que até hoje, infelizmente, o Brasil precisa discutir.
Professor André Henrique de Alcântara, sobre o livro O Seminarista, de Bernardo Guimarães.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Além de O Seminarista, de Bernardo Guimarães, compõe a lista das 10 obras exigidas no vestibular 2024 os seguintes livros: Contos Novos, de Mário de Andrade, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacir Scliar, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, Niket, de Paulina Chiziane, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, Melhores Poemas, de Fernando Pessoa, Chove Sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto, e Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Se você quiser conferir a série completa, pode acessar o site da UEL FM e procurar por Leitura Obrigatória.
Vestibular da UEL.